Esse terceiro versículo que aparece na sétima Mishnah aqui, no sexto capítulo, que diz Etz Chaim Hila Machazikim Ba, é a árvore da vida para aqueles que a seguram, Vetomchem Ushar, e esses que a apoiam serão contentes. Está também ligado ao que nós vimos sobre o início da Mishnah, que a Mishnah falava na linguagem plural, Gedolá Torah Sheinotenet Chaim Leoseha. Grande é a Torá, que ela dá vida para aqueles que a fazem. E o que, que é Leoseha? Por que está no plural? Nós vimos que aqui tem dois tipos de pessoas que fazem a Torá. Existe o fazer da Torá, que é aquele que está estudando para poder fazer, como nós já falamos bastante. E tem um segundo tipo de pessoa que faz a Torá. São esses que apoiam e incentivam estes que estão estudando a Torá. De acordo com muitos comentaristas, esse versículo está falando sobre as pessoas que apoiam financeiramente aqueles que estudam Torá. Se não tiver apoio financeiro, essas pessoas não vão poder sentar e estudar. Se eles precisam se preocupar com o sustento, eles não vão ter tempo suficiente para se ocupar de Torá. Eles não vão ter o tempo que eles podem ter para se dedicar para Torá. Uma vez que tem alguém que está ajudando ele a fechar as contas. Então será que essa pessoa está se dedicando para incentivar aquele que estuda? Não vai ter parte na Torá? Será que essa pessoa não tem parte dos vivos? Por isso vem aqui o versículo e diz Etzhaim Hila Machazikim Ba. Mesmo esses que não têm tanto tempo para estudar, mas eles suportam esses que estudam Torá, também vão merecer a árvore da vida e serem contentes. Se nossos sábios trazem no Talmud sobre o versículo da Torá que nós lemos até não faz muitas semanas, para chá da semana, Ve'atem ha-deveikim b'shem Elokeichem, vocês estão colados, ligados a Deus, o vosso Deus, Hayim Kulachem Hayom, vivos estão todos vocês hoje. Pergunta o Talmud, será que uma pessoa pode se ligar na divindade? Como que se liga a Deus? Afinal de contas, tem um versículo que diz que Hashem Elokecha Esh Ochelah, Deus é um fogo que consome, quer dizer, como você vai se ligar a Deus? Diz então o Talmud que todo esse que casa sua filha com um sábio, todo esse que faz negócios com um sábio, ou todo esse que dá o direito de ter proveito dos seus bens a um sábio, a Torá considera como se essa pessoa estivesse se ligando à divindade. E essa pessoa, então, faz parte dos Chaim, desses que são vivos. Tem também outro versículo que diz a mesma coisa. Para amar a Deus, o vosso Deus, e se ligar a Ele. E lá, o Midrash também faz a mesma pergunta e dá a mesma resposta. Quer dizer, a forma de você se ligar a Deus é você incentivar, colaborar e ajudar as pessoas que estão estudando a Torá de Deus. E não só isso. Quando uma pessoa estuda a Torá e alguém está apoiando esse estudo financeiramente, a Torá passa a ser parte integral dessa pessoa que está financiando. Como se ele mesmo sentou, se dedicou, estudou, se aprofundou, como se ele também tivesse feito o mesmo. E nós encontramos isso que muito tempo. Quando Jacob Avino foi abençoar os seus filhos antes de falecer, ele deu as bênçãos a Zebulun e Issachar nesta ordem. Teoricamente, deveria ser na ordem inversa. Issachar era mais velho do que Zebulun. Mas a ordem que o Yaakov dá a bênção é primeiro para o Issachar, depois para o Zebulun. Primeiro, desculpa, para o Zebulun, depois para o Issachar. Por que essa ordem inversa? Porque ali havia um acordo. Issachar era uma tribo de pessoas muito estudiosas, muito dedicadas ao estudo. A maioria dos chefes de Supremo Tribunal saíram da tribo de Issachar. Zebulun eram pessoas muito boas em negócios, comércio. Eles faziam importações, exportações, eles estavam sempre ali à beira do mar. Tanto é que eles receberam até um pedaço em Israel, que tem bastante lugar para porto. E eles fizeram um acordo. Você, Issachar, é bom no estudo? Então manda ver, estuda. Nós, Zebulun, somos bons nos negócios. Nós vamos mandar ver nos negócios. E nós vamos financiar vocês. Nós vamos ajudar vocês. Nós vamos colaborar com vocês. Para que todos vocês possam fechar o mês. E a Torá que vocês estudam vai ser também mérito nosso. E assim nós estamos fazendo uma sociedade. Mas essa sociedade enxerga o lado daquele que apoia de uma forma tão forte que Yaakov Avinu diz, primeiro Abrahá para Zebulun, que vai financiar Issachar para estudar, e depois Abrahá para Issachar, que vai sentar a estudar. E diz o Midrash lá, sobre eles foi dito o versículo de Provérbios, Etzhaim hi lamachazikim ba, uma árvore da vida para aqueles que seguram nela. E Issachar estudava, e Zebulun financiava. E nós encontramos que quando Moshe Rabbeinu foi dar a Abrahá para essas duas tribos antes de falecer, ele também dá a Abrahá primeiro para Zebulun e depois para Issachar, e ele ainda diz: Semach Zebulun betzeitecha ve Issachar beohalecha. Alegre-se Zebulun ao sair para os negócios e Issachar na sua tenda de estudos. E está escrito: alegre-se Zebulun e Issachar. Não está escrito no plural, alegrem-se. Alegre-se porque vocês são uma coisa só. Essa sociedade que vocês têm transforma vocês em uma coisa só. Você com os seus negócios, você com a sua dedicação nos negócios, financiando o estudo da Torá de Issachar. Não fica para trás de Issachar. A recompensa vai ser igual, os méritos são iguais. Que vocês dois se alegrem juntos. E nós encontramos esse esquema, mais uma vez, tem várias vezes, mas no Talmud aparece um sujeito chamado Shimon Ahi Azariah. O Shimon, irmão do Azariah. Por que que ele tem esse nome? Shimon, irmão do Azariah. Normalmente, nós conhecemos que a forma de se chamar os nomes, principalmente antigamente, não havia sobrenome. Era fulano, filho de Sicrano. Uma forma de identificar. Por que Shimon, irmão de Azariah? Diz o Midrash. Por que que ele era chamado de Shimon, irmão de Azariah? Valo Shimon haya gadol me Azariah. O Shimon era maior do que o Azariah. O Shimon era um grande sábio. O Azariah não era tão sábio. Então quem é irmão de quem? Deveria dizer, o Azariah é irmão do Shimon. Assim as pessoas provavelmente falavam. Falando do Azariah, sabe que ele é irmão do grande, sábio, erudito Shimon. Por que que o Talmud usa o termo contrário? Quando chama o Shimon, fala o Shimon, o grande Shimon, o irmão do Azariah. Por quê? Diz o Midrash, uma vez que o Azariah se ocupava de negócios, e dava na boca, quer dizer, dava comida para o Shimon, Nikra, Lefichach Nikra Halachal Shimon. Por isso as leis são chamadas em seu nome. Shimon ben Azariah vai falar uma lei, o Shimon, irmão do Azariah, vai falar uma lei. Saiba que essa lei é de Shimon, o irmão do Azariah. Essa lei vem de Shimon e Azariah, sócios. Ah, mas é o Shimon que estuda. Verdade, mas como que o Shimon poderia estudar se Azariah não pusesse comida na boca dele? Olha só, para pensar. O que aconteceria se o Azariah investisse o dinheiro que ele ganhou em mansões, em contas na Suíça, em festas, em passeios, em viagens, em sei lá o que você quiser inventar? Será que alguém iria saber da existência desse Azariah hoje? Será que alguém ia lembrar do Azariah? Não. Passaram-se quase 2000 anos, e quando nós sentamos para estudar o Talmud, nós encontramos e falamos e mencionamos sobre um tal de Azariah. Um tal de Azariah que se esforçou e se dedicou para sustentar o seu irmão. Tudo isso, graças a ele, nós temos a sabedoria do Shimon ali no Talmud. E nós mencionamos o Azariah até hoje. E nós sabemos quem foi o Azariah. É isso exatamente que estamos aqui falando nesse versículo. Etzhaim lamachazikim ba'arvuri da vida. A vida, a vida. Olha só, o Azariah é como se estivesse vivo. Ninguém esqueceu dele. Abrindo o Talmud, todo mundo lembra dele. É a árvore da vida para esses que asseguram. Essa é a tribo de Issachar que segura a Torá, que está estudando a Torá. E Vetomachéa, esses que a apoiam, que é a tribo de Zevulun, Meushar, vão ser contentes e vão sempre participar dos dividendos desse estudo.